Parashá dessa semana é Parashat Tetzavé. Parashá começa falando sobre o óleo, como devia ser feito o óleo para acender a menorá, candelabro, todos os dias no Mishkan, no tabernáculo e posteriormente no templo. Depois a Torá começa a falar sobre as roupas do Kohen Gadol e as roupas dos Kohanim de uma forma geral. E a Torá fala todos os detalhes de como eram feitas estas roupas. Depois a Torá fala na nossa Parashá a respeito da forma que Aharon e seus filhos iriam assumir o posto de Kohen Gadol e Kohanim, o que eles deviam fazer, qual era a forma deles inaugurarem o serviço. E finalmente, no final da nossa Parashá fala sobre um dos utensílios que na Parashá da semana passada não foi abordado, que é o pequeno altar, o Mizbeach HaZahav, o altar de ouro, que ficava dentro do prédio do Mishkan e do Beit HaMikdash, e nele se fazia ketoret, incenso, todos os dias. Esta semana também é Shabbat Zachor, Shabbat que está antes de Purim. Nós lemos a segunda das porções especiais dessa época, Parashat Zachor, onde nós lembramos o que Amalek fez contra o nosso povo ao sairmos do Egito, e a mitzvah que Deus ordenou, que nós temos que apagar a lembrança de Amalek. Isso tem a ver com Haman. Haman era descendente de Amalek. E por isso nós no Shabbat lembramos e lemos a respeito dessa mitzvah. E em Purim foi o dia que aconteceu. Mordechai e Esther, com toda a história de Purim, mataram Haman. É mitzvah da Torá se ouvir essa leitura. Todas as leituras que nós temos ao longo do ano, todo Shabbat, todo Yom Tov, é uma mitzvah dos nossos sábios. E se ler Torá constantemente, todo Shabbat, todo Yom Tov. Mas essa leitura em específico, de ouvir Zachor lido dentro do Sefer Torá, é uma mitzvah da Torá para homens e mulheres. Por isso todo mundo deve se esforçar e ir à sinagoga neste Shabbat para ouvir esta leitura. Na nossa Parashá, a Torá fala sobre uma das roupas do Kohen Gadol, que era a roupa chamada Me'il. Esse Me'il era uma roupa azul, uma roupa feita com chelet, uma lã tingida de azul. E esta roupa tinha na parte de baixo dela, era uma túnica aberta nas laterais, e embaixo tinham sinos, e também sinos de ouro, e também rimonim. Rimonim, eles tinham o formato de uma romã, umas bolinhas, como se fosse um pompom, mas uma bolinha mesmo. E essa bolinha tinha uma bolinha, uma romã e um sino. Uma romã, um sino, uma romã, um sino, uma romã, um sino, assim, toda a volta da roupa na parte de baixo. E a Torá diz que esses sinos de ouro e esses paamonim vão ficar na parte de baixo da roupa. Mas a Torá usa aqui a linguagem ufaamonei zahav betoham saviv, e sinos de ouro entre eles, em toda a volta. Ou seja, você tinha um sino entre duas romãs. Pergunta o Al-Sheikh. Se você tem embaixo da roupa um sino, uma romã, um sino, uma romã, um sino, uma romã, quem está entre quem? Um sino está entre duas romãs e uma romã está entre dois sinos. Uma coisa óbvia. Mas a Torá aqui enfatiza o sino entre as romãs. Por que que é o sino entre as romãs e não as romãs entre os sinos? Se é intercalado um e outro, os dois estão entre dois do outro tipo. Diz o Asher HaKadosh que a Torá está aqui querendo dar uma lição para nós. A Torá está nos ensinando algo. Porque não tem por que falar isso. A Torá está querendo te ensinar. O sino que faz barulho representa a fala. A romã, que não tinha nenhum badalo, indica o silêncio. E a Torá está te dizendo que o sino fica entre duas romãs. Ou seja, uma fala deve estar entre dois silêncios. Quer dizer que a pessoa deve falar menos do que ficar em silêncio. O Al-Sheikh ainda acrescenta que sino de ouro que a Torá diz para fazer, o ouro é o metal que menos faz barulho, que o barulho é mais baixo entre os sinos. Um sino de ouro, um sino de outro metal, um sino de ouro faz um barulho mais baixo do que o sino de outro metal. A Torá está te ensinando que quando se fala em voz baixa. Interessante que existe uma Gemara famosa que diz Kashe zivugo shel adam ki kriat yam suf. É difícil o casamento da pessoa como a abertura do mar vermelho. E tem muitas explicações a respeito do que isso significa. O básico que o Talmud está querendo dizer é que é difícil unir duas pessoas assim como foi difícil abrir o mar. Que é algo fora do natural conseguir unir duas pessoas. Mas o Rav Peretz, do México, pergunta qual a comparação? Afinal de contas, casamento nós estamos falando de uma união. E abrir o mar nós estamos falando de uma desunião. Uma separação entre as águas. Qual a comparação? Ele diz que o que o Talmud está nos ensinando, quando o povo de Israel estava na frente do mar, e chegaram os egípcios atrás. Eles estão encurralados. Não tem armas. Não tem... O que eles fazem? Entram em desespero. O que eles fazem? O que eles podem fazer naquele momento? Gritar. A única coisa que sobrou para eles fazerem é gritar. Gritar. Gritar desespero. Gritar. E nós vemos que Moshe Rabbeinu, quando o povo reclamou com Moshe, olha só o que vai ser. Moshe Rabbeinu começou a rezar e gritar para Deus. O que pode se fazer? O que Deus fala para o povo? Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishu. Deus vai lutar por vocês? E vocês fiquem em silêncio. Não é para gritar. É um teste grande. Vocês estão num desespero aqui. Vocês não podem gritar. Não grita. Diz Rav Peretz. É difícil o casamento da pessoa. Assim como a abertura do mar nesse sentido. Saber passar por momentos de estresse. Saber passar por momentos delicados, momentos de alta pressão interna da casa e não gritar. Esse é o teste e essa é a dificuldade. Na nossa paraxá nós encontramos uma das roupas chamada Roshen, peitoral. Peitoral era um tecido com 12 pedras, cada uma delas escrito o nome de uma das tribos. E ele ficava com o próprio nome em português, diz, em cima do peito do Kohen. O Midrash conta que Aharon mereceu vestir esta roupa. Por quê? Porque quando Aharon soube que Moshe Rabbeinu foi nomeado por Deus líder do povo para tirar o povo do Egito, Aharon não ficou chateado. Aharon era o irmão mais velho. Moshe era mais novo. Aharon não ficou chateado, muito pelo contrário, ele ficou muito feliz e satisfeito em saber que o seu irmão virou o chefe. Não tem ninguém acima dele no povo. Diz lá o Midrash que graças ao fato dele ficar com o coração feliz com Moshe, ele mereceu que o Roshen, o peitoral, fosse colocado sobre o seu peito. Diz Uran, também não é assim, o que tem aqui? O que tem o peitoral a ver com o comportamento do Aharon? Diz Uran que fora as 8 roupas que o Kohen Gadol vestia, dentro do Roshen, era um tecido dobrado em 2, no meio, nesse V, dentro desse Roshen, tinha uma plaquinha chamada Urim Vetumim. Tinham nomes sagrados de Deus. Quando o povo tinha uma pergunta, uma dúvida, não qualquer dúvida, dúvida, de fato, a respeito do povo em geral, alguma guerra, alguma batalha, alguma defesa, algum problema generalizado do povo, eles perguntavam para o Kohen Gadol, e o Kohen Gadol perguntava para Deus, e por intermédio desses nomes sagrados que estavam dentro do Roshen, Deus mandava a resposta pelas letras que estavam escritas nas pedras que estavam no Roshen, que brilhavam. E o Kohen Gadol, olhando para o seu peito, lia e sabia qual é a resposta da pergunta do povo. Isso é um nível de profecia muito alto. Quando Moshe Rabbeinu foi nomeado o pai de todos os profetas do nosso povo, e Hashem teve esse contato direto com ele, e Aharon não ficou chateado, muito pelo contrário, ficou feliz e satisfeito em saber desta grandeza do seu irmão, ele mereceu receber reciprocamente um alto nível de profecia que vinha por intermédio do Roshen, desse peitoral. Isso que o Midrash quer dizer, pelo fato de Aharon ficar com o coração feliz com a profecia do seu irmão, ele mereceu sobre o seu coração ficar uma roupa especial que, por intermédio dela, ele teria um alto nível de profecia para o povo. A nossa Parashá, Parashat Tetzaveh, é famoso que os nossos mestres nos alertam que a única Parashá dos 4 últimos livros da Torá que não aparece o nome de Moshe Rabbeinu. Chumash Bereishit, Moshe ainda não existia. Mas a partir de Parashat Shemot, o início do segundo livro Êxodos, onde aparece o nascimento de Moshe, todas as porções, até o final da Torá, aparece sempre Moshe Rabbeinu. Exceto na Parashá da nossa semana, Parashat Tetzaveh, não aparece nenhuma vez o nome de Moshe. Por quê? Existem várias e várias respostas. A mais famosa de todas, que Moshe Rabbeinu, na Parashá da semana que vem, quando o povo faz o bezerro de ouro, e Deus fala que eu vou acabar com todo o povo, Moshe implora e fala para não fazer isso, e ele diz, se você quer, se você está bravo, Mechei misifrecha asher katavta, apaga o meu nome do seu livro. E Hashem cumpriu, de certa forma, o que Moshe falou, omitindo o nome de Moshe em uma das porções da Torá. Porque justo é essa porção? Então isso já é uma outra história, tem também várias respostas. Uma delas é que misifrecha do seu livro pode ser lido misefer kaf, do livro 20. Parashat Tetzaveh, a parashá número 20 da Torá. A vigésima parashá da Torá. Mas, tem um outro ponto muito interessante. Moshe Rabbeinu, quando estava na sarça ardente, e Hashem mandou ele ir falar com o faraó para tirar o povo do Egito, e Moshe diz, Deus, manda meu irmão Aharon, porque eu, afinal de contas, ele é maior do que eu, ele é mais velho do que eu, ele é mais sábio do que eu, ele que merece fazer esse serviço. Eu sou pequeno do lado dele. E a Torá diz, Vayichar Av Hashem de Moshe. Deus ficou bravo com Moshe. E Deus falou, o Aharon, o Levi, o seu irmão, de fato, sabe falar bem, etc, etc. E o Rashi lá comenta, em nome de Rabi Yossi, que em todos os lugares na Torá que aparece que Deus ficou bravo com alguém, isso traz uma consequência. E neste local, a consequência que foi trazida é que até aquele momento, Aharon, como diz o próprio versículo, Aharon, o seu irmão Levi, Aharon deveria manter apenas a família de Levi. Moshe e Aharon eram da família de Levi. Eles deveriam, Aharon deveria continuar sendo Levi, apenas Levi. Quem seria Kohen? Quem geraria a família dos Kohanim, dos sacerdotes? Moshe. Mas, a partir do momento que Deus ficou bravo com Moshe, que não estava indo, e não estava querendo assumir o posto, Moshe perdeu isso. Isso foi passado para o Aharon. Moshe passou a ser apenas Levi, e o seu irmão, Aharon, assumiu o sacerdócio e passou a ser Kohen, Kohen Gadol, sumo sacerdote. O que acontece quando o povo peca com o bezerro de ouro? Para a semana que vem. Quando o povo peca com o bezerro de ouro, Deus fala para Moshe, até o momento quem ia servir Deus, eram os primogênitos. Mais uma vez que eles participaram do bezerro de ouro, eles estão perdendo o título, e eu vou passar esse título para os Leviim, que foram os que não participaram. Aharon, de certa forma, teve alguma participação no bezerro de ouro. O povo meteu ele nessa. Ele foi posto nessa fria, como se diz. E Hashem não estava tão satisfeito também com Aharon. Não fosse Moshe Rabbeinu que intercedeu e rezou para Deus, por favor, Deus, não faça nada com Aharon. Deixe e mantenha ele no posto de Kohen. Incrível. Incrível que Moshe Rabbeinu podia aproveitar aquele momento. Se ele fosse um ser humano comum. Pensar, escuta. Eu perdi o sacerdócio por causa dele. Porque eu fui jogar para ele ir falar com o faraó e nessas acabei perdendo o sacerdócio. Eu ia ser Kohen. Perdi em função do meu irmão. Agora, ele vai perder também o sacerdócio? Ótimo! Ele me fez perder, então que ele também perca. Esse seria o pensamento de pessoas que não chegaram no nível de Moshe. Moshe Rabbeinu falou naquele momento, e daí que eu perdi em função dele? Ele vai perder? Não vou deixar que ele perca. Eu vou rezar, eu vou implorar para Deus, por favor, Deus, deixa o Aharon continuar sendo Kohen. O Moshe não foi vingativo. O Moshe não tinha rancores. O Moshe não tinha inveja. O Moshe queria tanto que Aharon assumisse o seu posto. Rezou tanto por isso que Moshe se anulou perante Aharon. Ele falou na Parashá, que fala sobre como Aharon está assumindo o seu posto de sacerdócio. Eu não quero nem que meu nome seja mencionado. Eu não quero abafar, eu não quero incomodar, eu não quero tirar do brilho do que o Aharon merece. E por isso a Parashá da nossa semana, que menciona sobre a forma que Aharon iria assumir o comando do sacerdócio, o Moshe pediu, eu não quero ser mencionado aqui. Deixa o brilho todo para ele. Ele merece. Olha só, que dois irmãos brilhantes que eram Moshe e Aharon. Os dois preocupados um com o outro. Os dois satisfeitos e felizes com o que o outro chegou a ser. Sem inveja. Sem rancores. Não é à toa que no Teilim está escrito Hine matovu manaim shevet achim gam yachad. Com agradável, com bom e com agradável é dois irmãos que se sentam juntos, unidos. Dizem nossos mestres, estes são Moshe e Aharon.